Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. No ano que foi marcado por uma profunda instabilidade política, temos assistido a um Governo em hibernação. Um Governo que tem negado as alterações sociais que enfrentamos e as desigualdades que se acentuam cada vez mais, mesmo quando assistimos a casa arder. Ou quando vemos e ouvimos nas ruas, que é precisamente as pessoas a dizerem que não está tudo bem, Sr. Primeiro-Ministro. Da mesma forma que o mundo enfrenta hoje uma crise climática, também a nossa sociedade e os seus alicerces democráticos têm sido afetados por um derreter progressivo, uma erosão dos valores e, sobretudo, uma confiança no futuro coletivo. Casos como o de Alexandra Reis, que pôs a descoberta a facilidade com que se derretem dinheiros públicos numa gestão danosa e lesiva do interesse público, contribuem para o erodir da confiança dos políticos nas instituições e no sistema democrático. Mas ao invés de transferir a bonança económica que já aqui foi exaltada pelo Governo, para os bolsos das pessoas e das empresas, daqueles que apostam na inovação, que apostam na transição económica e sustentável, para serem o Governo continuar a apoiar quem mais lucra, quem mais polui e prefere ser o bom aluno de Bruxelas, tem mania em não implementar as reformas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo.
Temos portugueses sem habitação, sem emprego, que mesmo trabalhando só conseguem mal sobreviver, sem esperança num futuro diferente. Temos meninas e mulheres que continuam a viver subjugadas do manto da violência e continuamos a perder a corrida contra o relógio climático e, no que respeita aos animais, ficam sempre para trás. Senhoras e senhores deputados, é no atual estado da nação que vai graçando o populismo antidemocrático que ameaça os mais basilares direitos que levamos 50 anos a governar. Contra o avanço dos ventos populistas, temos de ter uma ação responsável, transparente e comprometida. O PAN cá estará para isso mesmo e esperamos que finalmente o Governo Socialista perceba que sem diálogo não iremos combater este fenómeno populista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inês Sousa Real, e agora a intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. É a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nestes poucos segundos falarei daqui para voltar a evocar a memória de alguém que foi objeto de um voto de pesar desta mesma Assembleia ontem, porque temos a obrigação, quando debatemos o Estado da Nação, de falar dos grandes que pensaram o nosso país, e um desses foi certamente o professor José Matoso. Muita gente conhece o nome do seu livro, um nome menos grandiloquente do que chamarmos a este debate, um debate do Estado da Nação, que é simplesmente Identificação de um País. Menos lembrarão que esse livro é feito de dois volumes. O primeiro chama-se Oposição. Fala da diferença entre o norte cristão e o sul árabe, entre as montanhas e as planícies.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
E fala, o segundo, de Composição. E menos ainda sabem que esse livro, falando da história da fundação da nossa nacionalidade, começa pela análise de resultados eleitorais da atualidade, na época em que ele foi escrito. Significa isto que, aquilo de que é feito Portugal é de identidade e diferença. É esse o primeiro capítulo do livro.
Muito obrigado,
significa isso que apenas estão contra a formação desta nação aqueles que recusam a capacidade que ela teve sempre de misturar povos diferentes. Antes, judeus, cristãos e muçulmanos. Hoje, aqueles que recusam que no Portugal da amanhã e do Portugal da amanhã farão parte nepaleses, paquistaneses, ucranianos, brasileiros e cabo-verdianos.
Muito obrigado, Sr.
Esses mesmos são os únicos que não sabem, nunca souberam e nunca saberão entender o verdadeiro
espírito
deste país.
Muito bem, tem que terminar, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Depois de terem feito a intervenção todos os grupos parlamentares e deputados únicos, dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a democratização do acesso à saúde graças ao SNS permitiu que os portugueses alcançassem importantes ganhos na duração e na qualidade da sua vida. Sem o SNS, os portugueses ficariam desprotegidos perante as situações de doença, sobretudo as mais graves, e não teriam acesso à inovação tecnológica. Mas, sem o SNS, nem seria possível desenvolver o conjunto do sistema de saúde, porque a formação dos profissionais é realizada quase inteiramente no setor público e a expensas deste. O SNS é o porto seguro para todos os portugueses, independentemente da sua condição económica ou do local onde vivem. Recentemente, perante a dura prova da pandemia por Covid-19, o SNS mostrou uma vez mais o seu valor. Testemunhamos a dedicação de dezenas de milhares de profissionais que, com sacrifício pessoal, contribuíram para a segurança dos portugueses e para o sucesso da resposta a este desafio sem precedentes. Desde 2015, o Governo tem feito um esforço assinalável para reforçar o SNS. Nestes 7 anos, temos mais 30 mil profissionais, um crescimento de 26%, mais 4.300 médicos especialistas, mais 12 mil enfermeiros e mais 2.200 técnicos superiores das diferentes áreas. No mesmo período, o orçamento do SNS cresceu 56%, subindo de 7,9 para 12,3 mil milhões de euros. Este é um investimento necessário para proteger a saúde dos portugueses. São mais do que números. O SNS tem correspondido a este esforço com um assinalável aumento da atividade. Em 2022, teve o maior ano de sempre. Nos cuidados de saúde primários, mais de 34 milhões de consultas médicas, mais 4 milhões em relação a 2015. Em o número de consultas externas no hospital, em 2022, foi também o maior de sempre, mais de 12,7 milhões, mais 770 mil do que em 2015. E tudo isso resultou naturalmente em mais cirurgias. Em 2022, também o maior número de sempre, 758 mil cirurgias, mais 104 mil do que em 2015, tendência que se mantém em 2023, com mais de 424 mil cirurgias realizadas na primeira metade do ano. Negar o que faz o SNS é negar o esforço, a dedicação e o humanismo de cada um dos mais de 150 mil profissionais que todos os dias dão corpo a este serviço público, comprovando que a utopia era afinal possível. O SNS não vacila e o SNS nunca desiste. O SNS está hoje sujeito, é verdade, a um esforço especial. Tem de responder a novas e crescentes necessidades da população e está a compensar os cuidados que não puderam ser prestados nos anos difíceis da pandemia. O Governo está comprometido com o reforço do SNS. Quero destacar, entre as medidas que estão em curso, as que são mais significativas. Atribuir efetiva prioridade à promoção da saúde, que tem já expressão na proposta de revisão da Lei do Tabaco, que está aqui para debate parlamentar, e na criação do Instituto dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, ao mesmo tempo que trabalhamos na reforma da saúde pública. Concluir a reforma dos cuidados de saúde primários, generalizando as unidades de saúde familiar modelo B e investindo na construção e requalificação de mais de 400 centros de saúde. Este ano, já passaram ao SF modelo B 24 unidades e, até ao final deste ano, todas as 260 SF modelo A poderão fazer o mesmo, aumentando em mais de 200 mil o número de portugueses que passarão a ter equipa de saúde familiar. Com o PRR, a reforma da saúde mental tem o maior financiamento de sempre, 88 milhões de euros, que nos vai permitir ter 40 novas equipas comunitárias de saúde mental. 20 delas estão, aliás, já criadas e 10 vão ser criadas ainda este ano. Está em marcha um vasto plano de investimento em unidades de internamento em hospitais gerais, tendo em vista a supressão do internamento de doentes agudos em hospitais psiquiátricos. E, porque a saúde mental não se restringe aos serviços clínicos, o processo de reforma culminou este ano com a aprovação da nova Lei de Saúde Mental, uma lei que coloca um ponto final nos internamentos perpétuos e promove os direitos e a dignidade humana. É o Estado a combater o estigma. A saúde oral faz parte da vida saudável e de uma existência plena e feliz. Estamos a alargar a resposta do SNS nesta área, revisitando o modelo do cheque dentista e criando mais respostas. 150 novos gabinetes de saúde oral nos centros de saúde, duplicando a oferta atual. Podemos responder com agilidade às necessidades dos cidadãos e reduzir as tarefas administrativas dos profissionais. Por isso, adotámos medidas de simplificação, como sejam a emissão automática das baixas de duração inferior a 3 dias, o alargamento para 1 ano da validade das receitas médicas e dos pedidos de exame de diagnóstico e terapêutica, a que seguirão os certificados de incapacidade temporária que passam a poder ser emitidos nos serviços de urgência e nos setores privado e social. Estamos a facilitar o acesso aos medicamentos, a distribuição de medicamentos hospitalares em proximidade, que arranca no último trimestre deste ano, vai beneficiar mais de 150 mil portugueses que se deslocam mensalmente às farmácias hospitalares para levantar os seus medicamentos. Vamos permitir a renovação nas farmácias dos medicamentos para as doenças crónicas. Aliás, no primeiro semestre deste ano, pela primeira vez, a cota de genéricos no mercado de ambulatório ultrapassou os 50%. E isso não foi seguramente obra do acaso. Estamos a desenvolver a rede hospitalar, investindo na sua qualificação num programa sem paralelo. Estão em fase muito adiantada de construção o novo Hospital de Proximidade de Sintra, um contributo ímpar da Câmara Municipal de Sintra para o reforço SNS, o novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, e a ampliação dos hospitais de Setúbal e de Santo Tirso. Estão em avançada fase de projeto o novo Hospital de Lisboa Oriental, a nova Maternidade de Coimbra e o Hospital de Proximidade do Seixal. E em preparação, o concurso para o lançamento do novo Hospital Central do Algarve e definida a localização e o perfil funcional do novo Hospital do Oeste, que já era considerado inadiável há 15 anos atrás. Também nos hospitais, estamos a expandir os centros de responsabilidade integrado e a investir muito na qualificação tecnológica. O SNS tem hoje 4 robôs cirúrgicos, quando em 2015 não tinha nenhum e ainda o ano passado só tinha 1. É o futuro a acontecer no SNS. Atribuímos prioridade à humanização da resposta, com especial atenção às pessoas idosas e dependentes. Nos últimos meses, em articulação com o setor social, atualizamos os preços para as camas da rede de cuidados continuados e o valor a pagar por cama para quem construir novas respostas. Com os recursos do PRR, a rede de cuidados continuados integrados passará de 9.500 câmaras para cerca de 15.000, um aumento superior a 55%. Fizemos progressos enormes ao nível da hospitalização domiciliária. O SNS consegue tratar em simultâneo em casa 329 pessoas. Um hospital de média dimensão construído sem betão e sem cimento. Estamos a trabalhar para reformar profundamente o recurso ao serviço de urgência. O projeto piloto na Póvoa de Varzim, em Vila do Conde, envolvendo todos os agentes locais, corre com segurança e com tranquilidade. É isso que é necessário para reduzir o fluxo inapropriado às urgências. Temos que dar passos seguros e passos tranquilos. Entretanto, as medidas adotadas pela Direção Executiva do SNS têm permitido enfrentar com segurança as dificuldades nas estruturas de saúde materno-infantil. Com resultados, no primeiro semestre de 2023, nasceram nas maternidades públicas 31.698 bebés, mais 4,4% em relação a 2022. Mais 1.327 bebés, mais 7 recém-nascidos por dia no SNS. Estamos a valorizar os profissionais de saúde. Repusemos a justa progressão remuneratória dos enfermeiros. Estamos a trabalhar com os médicos para implementar a dedicação plena ainda este ano nos cuidados primários através das OSFs e nos hospitais através dos centros de responsabilidade integrada e da adesão individual. Sendo a fixação de recursos humanos um dos fatores críticos, alteramos as regras do concurso para a colocação dos médicos de medicina geral e familiar. Abrimos todas as vagas e tivemos o resultado esperado. Mais de 90% dos jovens médicos de família fizeram um contrato com o SNS. Com a entrada de 314 novos médicos, já conseguimos em junho